No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Anella.
8 horas e 25 minutos, 8h25. Zanella está conosco nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Zanella, tudo bem?
Bom dia, Bajo. Bom dia, Rádio Ouvintes. Tudo bem, Bajo?
Bem, temos a pergunta aqui do Luiz Carlos Farias. E ele diz assim: eu tenho um cão que apresenta infecção nas orelhas faz muito tempo. Ela se repete infrequentemente. Por que ocorre isso, Zanella? E o que fazer para prevenir?
Olha, Luiz, infecções de ouvido, de orelha, são muito, realmente muito frequentes. Elas perfazem algo em torno de 20% dos animais que, se forem examinados, vão ter alguma infecção, alguma patologia na orelha. E normalmente isso ocorre com tanta frequência porque está diretamente ligado a um dos fatores que a gente chama de causa primária, que são as alergias. Os cães hoje, nós temos muitos animais alérgicos, muito. Nós temos uma verdadeira epidemia de alergia nos cães. E a otite, a inflamação do aparelho auditivo, é um dos primeiros sinais. E muitas vezes até o único sinal. Aí as pessoas às vezes não entendem, pô, por que que a alergia vai dar na orelha? Porque é assim mesmo. Nós também, às vezes, como temos doenças alérgicas, tem pessoas que irritam os olhos, a garganta, a orelha também. É, então o cão também é assim. Então, o que que acontece? Por que que normalmente se trata e não melhora essas infecções de orelha? Porque o primeiro vem o evento da inflamação, ou seja, o processo alérgico inflama a orelha, ela fica vermelha, fica irritada, e nesse momento o tutor, o proprietário, até nem percebe ainda. O cão apenas coça levemente. Com a inflamação, você tem abertura de porta para uma bactéria se infiltrar. Com patinha, ele coça, enfim, uma bactéria acaba entrando, e na orelha existem bactérias ali dentro. Então, todo o processo de proteção vai por água abaixo com a inflamação, e aí uma bactéria se instala. Como normalmente se trata, às vezes, com um medicamento que tem em casa, uma coisinha e outra, você vai tratando mal esse processo, essa infecção, e aí ela se torna crônica e a bactéria resistente. E aí é difícil de tratar. Então, as otites são muito frequentes. Elas produzem um enorme desconforto, desde a coceira até a dor. Quem teve, Baixo, dor de ouvido? Você já teve alguma vez, Baixo?
Tive, faz tempo.
E aí, dói, não dói?
Incomoda.
Então, incomoda muito. A orelha dói muito para o cão, é muito sensível. Então tem que se tratar, porque com o processo crônico essa orelha vai fechando, às vezes chega a fechar totalmente o orifício de entrada ali, diminui a ventilação, uma bactéria se instalou ali e está feita a bobagem. Então o que tem que ser feito? Diagnosticar, procurar a causa de base. Uma vez que descoberta a causa de base dessas otites, que normalmente é o processo inflamatório, você tem que controlar ele primeiro e paralelo tratar essa infecção. Então você tem que fazer isso de forma correta. Quem tem um animal que começa a repetir, busca o seu médico veterinário, ele vai fazer uma boa abordagem, uma boa condução do seu caso, e ele não pode ficar repetindo. Se ficar repetindo a cada 30, 60, 90 dias, significa eu não tratei direito, eu não curei essa infecção. E aí esse animal vai ficar sofrendo para o resto da vida. E você gastando, porque os medicamentos para tratar dor de ouvido normalmente não são baratos. Então vale muito mais a pena você investir numa boa consulta com um especialista para controlar essa situação.
Agora são 8 horas e 28 minutos, 8h28. A Joana Meira está perguntando aqui: existe risco de leishmania para animais que vão para as praias no veraneio e como evitar, Zanella?
Juliana, existe sim, e muito. Eu acabei de ver ontem, eu pensei até a sua pergunta porque acho que foi feita umas 2 semanas, e ontem eu recebi uma informação da Secretaria de Saúde Pública de Florianópolis, por exemplo, que aí vamos pensar, ela representa todo o litoral catarinense, onde nós vivemos uma verdadeira epidemia. Algo de em torno de 30% dos animais lá estão dando positivo para a leishmania. Inclusive a visceral, com óbitos de pessoas lá no litoral, na praia. Então esse mosquito se instalou por lá, é uma condição favorável a ele. Lá tem Mata Atlântica, próximo à região das praias, é quente. Tem pessoas, tem cães, né, principalmente animais de rua, e esse agente fica se proliferando. Então, o que fazer? Bom, primeiro, Você tem que pensar preventivamente. A leishmania é preventivo. Depois que ela é contaminada, existe tratamento, mas é para o resto da vida, não tem mais cura. Então é muito difícil. Prevenção, o que, que se faz? Vacina. Se faz a vacina nos animais negativos, se testa eles e vacina. E tem que vacinar com antecedência. Então ainda está em tempo se vocês vão veranear final de ano, início de ano. Vacina, aplicação de coleiras e repelentes para que esse mosquito não chegue ao seu animal. A associação desses dois fatores, desses duas ferramentas, que é a vacina mais o repelente, vai fazer uma boa proteção e vai evitar o contato. E outro que serve para tudo, como para dengue também, é você manter o seu ambiente lá no litoral. Aí o outro problema, Bajo, que tem lá, é que as pessoas fecham as casas, saem normalmente e fica, se ficar resíduo, matéria orgânica, enfim, os mosquitos adoram isso e é o que mais tem nessa região. Então faça a prevenção, não deixe de levar o seu animal. Agora, se você não prevenir, não leve, tá? Se for levar o seu animal, é possível sim, mas faça a boa prevenção antecipadamente.
8 horas e 30 minutos, nosso ouvinte perguntando aqui, Zanella, deixa eu ver aqui, a Vânia está perguntando. O meu gato anda triste, está comendo pouco e vomitando um líquido que parece água. O que pode ser isso, Zanella?
E só mais um lembrete, a leishmania também atinge gatos, já que foi falado em gato, tá? O gato, posso repetir, Bajo, desculpa.
Ela diz que o gato anda triste, comendo pouco e vomitando um líquido que parece água.
Tá, olha, gatos, eles são não tem tanta frequência de vômito, a não ser casos de excesso de bola de pelo ou algo parecido. Então, se o gato parou de comer ou está vomitando, está dessa forma, alguma coisa de muito grave está acontecendo. Gastrite pode acontecer em função da ingestão de pelo e doenças de pâncreas e fígado, é o que a gente lembra muito quando o gato faz essa manifestação. Agora, o gato é um indivíduo que ele mascara a sua sintomatologia. Ou seja, às vezes ele não está bem, mas ele disfarça. É um indivíduo muito vulnerável, então ele não pode se entregar facilmente. Ele não demonstra quando não está bem. Agora, quando ele demonstrou, radiovintes, vá atrás do gato, porque aí ele não está bem mesmo. Para nós sempre chega assim, olha, ele começou ontem a doença, para os médicos nos consultórios. Normalmente a gente vai percebendo que começou antes, você vai atrás, começou há dias. Então, assim, procura ajuda. Provavelmente é alguma disfunção gástrica e importante.
Agora são 8 horas e 32 minutos. A Leidiana está perguntando: Zanella, poderia falar sobre toxoplasmose? Demonizam os gatos, sendo que existem muitos mitos a respeito.
Leidiana, até aproveitando, eu sou ouvinte da Rádio Gaúcha, vou caminhar de madrugadinha, aí amanhã bem cedinho, e acabo sempre ouvindo. E Santa Maria, não sei se o Bajo conhece a região lá,
sim,
o ano passado teve um surto enorme de toxoplasmose, eu não recordo, 300 e poucas pessoas e tal, e a causa não tinha nada a ver com o gato, na verdade a causa ela tinha com a água contaminada de uma fonte, enfim, que fornecia para as pessoas, para a Santa Catarina, não lembro como é que é o nome, como se fosse a Sanepar aqui, né? Então, o problema era a fonte de contaminação. Então, existem várias formas de contaminação, onde que o gato é o único que parece que as pessoas percebem. O gato, qual que é a função dele? O gato, ele pode se tornar um reservatório, ou seja, o animal é portador e ele pode eliminar ao longo da vida, em alguns momentos, nas fezes, um parasita. Esse parasita é numa fase de vida, é um ovo que ele tem que se multiplicar, não é se multiplicar, ele passa num processo pelo aquecimento das fezes aí para se tornar infectante. Ou seja, resíduo de fezes tem que chegar na mão, na boca, ser ingerido pelas pessoas. Dessa forma ocorre a contaminação. Agora, se nós pararmos para pensar que a gente come verdura que vem, a gente come in natura, crua, legumes, a gente come crus, pode através de carne mal passadas também, eventualmente pode acontecer. Então tem N fontes, várias fontes de contaminação muito mais perigosas do que o gato. Então, se o tutor tiver o gato, cuidar dele, recolher as fezes de forma correta, diariamente, destinar de forma correta, desparasitar esse animal, e se tiver dúvida, fazer um teste para ver se ele é positivo e tratá-lo, não tem risco quase que nenhum, é o menor risco possível. Você tem muito mais riscos por aí, caixinhas de areia, por exemplo, de escolas, de playgrounds, de, né, que você não, aqui na praça mesmo, eu já vi gatos ali na praça e as crianças vão ali brincar e colocam a mão na boca. Então existe o risco muito maior fora do gato. Então tenha o gato em casa e cuide dele, ele não é o bandido não na história.
Olha, pessoal, tem muitas perguntas aqui, eu vou encaminhar essas perguntas que o Zanella não respondeu aqui no programa, eu vou encaminhar depois para que o Zanella responda para vocês, né? Ou então nos próximos programas, ou no próximo programa, porque são muitas perguntas que estão chegando aqui agora. Eu vou fazer a última pergunta então, de hoje. A Isalete está perguntando: bom dia, o meu cachorro tem uma alergia na pata, eu fui tratada essa alergia por longo período, mas ela acaba voltando.
Olha, a alergia em pata, normalmente o animal se manifesta através de lambedura. Lambe, lambe o tempo todo e fica machucando isso. Parece que eu estou vendo, né? Isso é muito frequente. Só que detalhe seguinte, se você tratou por um longo tempo esse animal, significa que ela perdurou por um tempo. Se ela perdurou por um tempo, esse animal desenvolve compulsão. A gente chama síndrome de dermatite acral. Ou seja, o animal... por longo tempo lambeu o cérebro. Quando o animal lambe, o cérebro libera uma substância, porque você está atritando a pele, libera a substância bloqueia a sensação de coceira. Essa substância é endorfina, ela é viciante. Então esse animal acabou adquirindo vício como roer unhas. E muitas vezes você tira a causa e ele persiste lambendo. Então se você não associar tratamento da causa da alergia, conseguir realmente identificar e isolar, e você bloquear nível do sistema nervoso, aí tem vários medicamentos como os antidepressivos, tricíclicos, que a gente chama, alguns medicamentos especiais, onde você vai fazer o bloqueio dessa sensação de prurido, trabalhar o ambiente. Eu tenho que tirar esse animal do ambiente, eu tenho que dar para ele o que fazer. É muito mais legal ficar correndo atrás de um passarinho, caçando, perseguindo alguns gatos que estão por perto, do que lamber a pata. Agora, se ele não tem nada o que fazer, lamber a pata é a única alternativa dele. E aí esse animal vai persistir. Então, é o tratamento muito mais completo do que simplesmente olhar para a alergia. Eu tenho que olhar como ele como um todo.
Zanella, muito obrigado. As perguntas que não foi possível fazer aqui no programa hoje, a gente já encaminhou para o Zanella para que ele responda então no próximo programa. Zanella, muito obrigado e até quarta-feira.
Obrigado a todos e ficamos à disposição pelas redes sociais. Pode procurar pelo meu nome, José Carlos Zanella, ou Planeta Bicho. Deixa lá sua dúvida, sua sugestão. A próxima semana estaremos aqui novamente. Obrigado a todos e um bom dia.